IRS, reduzimos as taxas, aumentámos as deduções, temos o IRS jovem. Senhor Deputado, um caminho que o Partido Socialista não desfez quando começou a caminhar sozinho, quando tem uma maioria absoluta que tem continuado a defender e a levar a cabo todas as medidas que referi anteriormente e desafio a desmentir o reforço dessas mesmas medidas. Senhor Deputado, por outro lado, o Partido Socialista não abdica da promoção da poupança, da promoção do investimento que levam ao desenvolvimento do nosso tecido empresarial e ao nosso crescimento económico. Sabe porquê? Porque é ele que nos traz maior crescimento, mais valorização de salários, mais emprego, sustentabilidade da segurança social e, com isso, menos precariedade e melhor qualidade de vida para os portugueses. Obrigada.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Duarte Alves, o tema que escolheram para esta fixação de ordem do dia é um bocadinho enganador, porque os senhores falam em aliviar os impostos para os trabalhadores e para o povo, duas coisas diferentes, e depois taxar efetivamente os grupos económicos. Mas vai-se a ver, e o que tem de alívio de impostos sobre os trabalhadores e o povo, duas coisas diferentes, é muito menos do que aquilo que a Iniciativa Liberal propôs e os senhores chumbaram. Os senhores querem uma dedução da crescida de 800 euros, na dedução específica, e se vai saber, é pouco mais de 7 euros por mês de poupança fiscal. É muito menos do que nós tínhamos proposto em sede de orçamento. E em relação a isto, o PCP propõe mexer nos escalões, sequer atualizá-los, mexer nas taxas, nada. Nada. Portanto, isto não é propriamente um debate sobre o alívio de impostos sobre os trabalhadores e o povo, duas coisas diferentes, é, sobretudo, um debate sobre taxar os grupos económicos. E eu aqui não vou voltar ao argumento válido, que são os grupos económicos maiores, que melhores salários pagam e aqueles que mais investem em Portugal. E que já estão sujeitas hoje às taxas de IRC mais altas da Europa. Não vou, estou a dizer que não vou usar esse argumento, não preciso. O que eu constato é que o PCP se mantém fiel à lógica que tinha na geringonça, que é reverter tudo menos impostos. Ainda hoje se mantêm impostos ditos extraordinários e temporários, como a contribuição extraordinária sobre os fornecedores de indústria dos dispositivos médicos do SNS.
É austeridade boa.
O adicional ao IU, o adicional ao IMI, a contribuição extraordinária sobre o setor energético, a contribuição sobre o setor bancário, o adicional de solidariedade sobre o setor bancário, a contribuição especial sobre a contribuição de recursos florestais, a contribuição de solidariedade temporária e continuava por aqui fora. Isto que é temporário e extraordinário, transforma-se em definitivo. O PCP propõe mexer em algum dos 138, Sr. Deputado, 138 impostos identificados pelo INE, nenhum. Propõe-se meter em alguma das 4.300 taxas que se aplicam sobre as empresas portuguesas, nenhuma. Portanto, quando a carga fiscal no ano passado subiu 11 mil milhões de euros, mais do que isso, e este ano já está a subir quase mais 3 mil milhões de euros que o ano passado, sobre isto, o PCP diz nada. Nada. Diz absolutamente nada. Aliás, diz uma coisa, diz que não há impostos a mais. Há uma coisa em que estamos de acordo convosco, que há demasiada complexidade fiscal. Ainda esta semana saiu o relatório de combate à fraude e evasão fiscal e as reclamações graciosas voltaram a subir 15%. Já vão ultrapassar os 60 e tal mil, das quais, já sabemos, mais de metade vai voltar a dar razão aos contribuintes. Temos, de facto, um sistema muito complexo. Temos mais de 16 mil milhões de euros de despesa fiscal. Mas só temos esses incentivos, esses benefícios, porque toda a gente sabe que o sistema é injusto e não funciona. Sem esses incentivos, o sistema era uma autêntica desgraça em termos de investimento para o país. Agora, a nossa visão é que vamos simplificar o sistema, vamos, de facto, baixar taxas em generalidade dos impostos e aí sim podemos simplificá-los e passar sem esses benefícios fiscais que os senhores falam. E, sobretudo, acabar com uma coisa absolutamente escandalosa, que são as inúmeras instâncias de dupla tributação em Portugal. Nós temos IVA sobre impostos, no ISV e no ISP, pelo menos. Temos imposto de selo sobre impostos, no MT e nos empréstimos à habitação. Temos IRS sobre rendimentos que já foram sujeitos a IRC. Temos duplas tributações. Sobre isto, o PCP diz nada. Sobre simplificação, o PCP diz nada. Sobre baixar efetivamente impostos, o PCP diz nada. Sr. Deputado, não acha que está na altura de fazermos uma verdadeira reforma fiscal e aí sim aliviar os impostos sobre os trabalhadores e o povo, que aparentemente para o PCP são duas coisas diferentes?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradeço as perguntas dos Srs. Deputados Alexandre Simões, do PSD, Vera Braz, do PS, e João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Eu começava pelo fim, pelo Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, que acabou por fazer aqui uma confissão do que é para a IEL o povo. Para a IEL o povo é as grandes elétricas, porque veio aqui preocupar-se com a contribuição extraordinária sobre o setor elétrico, é a banca, porque veio aqui revelar preocupação com a contribuição extraordinária sobre a banca, e são os milionários que detêm os grupos económicos, porque está muito preocupado com o IRS sobre os dividendos que já pagaram o IRC. Veja-se lá que as pessoas que têm esses rendimentos, os grandes grupos económicos depois têm esses dividendos taxados em IRS, onde é que isto já vai? Portanto, a Iniciativa Liberal verdadeiramente escancarou aquilo que é a sua visão de política fiscal, que é uma visão de procurar aproveitar a falta de investimento que existe, o sentimento que existe e que é real, de uma sobrecarga sobre os rendimentos do trabalho e sobre os rendimentos do consumo, para justificar aquela que é a sua política, que é uma política de alívio fiscal para aqueles que já têm um regime de privilégio fiscal, que são os grupos económicos, que os deles defendem sempre, sempre e também na política fiscal. Senhor deputado Alexandre Simões, do PSD, disse que ouviu a ladainha do costume. Eu, da parte do PSD, também a ladainha é aquela que já conhecemos. É a ladainha de um governo que aumentou o IVA da eletricidade de 6% para 23%, Sr. Deputado. Um bem essencial. Sabe-me dizer, até ao fim deste debate, o PSD ainda nos há de dizer se a eletricidade e o gás são ou não são um bem essencial. E porquê é que o governo do PSD aumentou de 6% para 23%? E já agora, porquê é que em 2020 o Partido Social Democrata, que podia ter aprovado a proposta do PCP para baixar o IVA da energia, virou o brico ao prego à última da hora, e estão aí alguns colegas seus que sabem o que é que eu estou a falar, e que, com essa alteração, impediram a aprovação de uma medida que baixaria o IVA da energia. E falou também do IRS, Sr. Deputado. É extraordinário que tenha falado do IRS, porque foi o PSD que congelou o mínimo de existência, Sr. Deputado, o mínimo de existência. Teve que ser, por iniciativa do PCP, conseguimos descongelar o mínimo de existência para os rendimentos mais baixos. A adoção específica que agora queremos descongelar, o PSD, quando era governo, não a descongelou, e a primeira vez que apresentámos esta medida, o PSD absteve-se e não aprovou esta medida quando tinha votos suficientes para a poder aprovar. E, portanto, eu relembro sempre a frase de Vítor Gaspar, o enorme aumento de impostos, o enorme aumento de impostos do PSD, e que esbarra com as proclamações que o PSD faz sempre que se fala aqui de matéria fiscal. Já agora, o senhor deputado referiu que temos uma taxa estatutária de IRC muito elevada. Eu digo-lhe que a taxa efetiva de IRC em Portugal é de 18%, porque depois de todos os benefícios, depois de todos os alçapões, a taxa efetiva real média é de 18%, o que é uma taxa inferior, ou aliás, é uma taxa inferior àquela que é paga por rendimentos intermédios, salários, que pagam muito mais do que isso, Sr. Deputado. Senhora Deputada Vera Brás, a Senhora Deputada diz que, e nisso tem razão, quando diz que os impostos são fundamentais para se investir nos serviços públicos, no SNS, na escola pública. Agora, é isso, o que o Governo do Partido Socialista, o mesmo Partido Socialista que diz que é preciso esses impostos para poder investir nos serviços públicos, depois recusa esses investimentos. Porque sempre que o PCP coloca em cima da mesa a necessidade de investir no SNS, de investir na escola pública, o Governo recusa, porque prioriza sempre a redução acelerada do déficit para mostrar em Bruxelas, em vez de investir nos serviços públicos, que era aquilo que deveria fazer. Quanto ao impacto das medidas, Senhora Deputada, nós, como viu na nossa iniciativa, propomos medidas para reduzir os impostos sobre o trabalho e sobre o consumo de bens essenciais, mas propomos também medidas para agravar os impostos sobre um conjunto de grupos económicos que hoje têm privilégios fiscais que o Governo do PS quer manter. Só no IRC são 700 milhões. O regime dos residentes não habituais são 1.000 milhões de euros. E, Senhora Deputada, fala em impacto fiscal. Eu pergunto ao Governo e ao Partido Socialista. Quanto é que é o impacto fiscal da medida de alargar sem prazo o prazo de reporte de prejuízos fiscais? É que o Governo nunca respondeu qual era o impacto dessa medida. E a verdade é que essa medida vai beneficiar a banca, os grandes grupos económicos, e o Governo nunca disse qual era o impacto que essa medida tinha nas contas públicas.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Duarte Alves. O deputado e o grupo parlamentar do PCP não vieram hoje trazer a este Parlamento uma proposta sobre a redução da carga fiscal. Nem sequer vieram trazer uma simplificação da carga fiscal. Os senhores aproveitaram algumas normas da legislação fiscal para fazer a cartilha habitual do Partido Comunista. Primeiro, deixe-me dar-lhe uma informação. A taxa efetiva de IRC em Portugal é 25%, segundo o Banco de Portugal, publicado este ano pelo Banco de Portugal, a taxa de IRC efetiva acrescentado da derrama estadual, municipal e mesmo da taxa reduzida aos primeiros 25 mil euros de matéria coletável é de 25%. Portanto, se acha 25% pouco de taxa efetiva, estamos conversados. Mostra que vocês podem olhar para as pequenas, médias empresas em Portugal e dizer, achamos que pagam impostos suficientes. Mas deixe-me dar-lhe mais. É que para além da taxa efetiva, mesmo a estatutária é das mais altas da OCDE, com 31,5%. Mas vamos aos outros impostos que os senhores não gostam tanto de falar. E eu vou-lhes dar alguns exemplos disto. De 15 a 22, os orçamentos que vocês aprovaram e apoiaram, e por isso sujeitam-se a ouvir do Partido Socialista, que deviam falar disto, era em sede de orçamento. Mas vamos lá aos impostos que vocês aumentaram nos orçamentos. De 2015 a 2022... o imposto de selo aumentou de 191%. 191%. Podíamos pôr aí 191%. Os impostos diretos, incluindo o vosso IRS de hoje, aumentaram 28,6% entre 2015 e 2022. O IVA aumentou uma brutalidade entre 2015 e 2022. E mesmo as contribuições sociais aumentaram 42,4%. A ladainha será de que aumentou o emprego, aumentaram as contribuições sociais. Mas há uma coisa, Sr. Deputado, eu sei que isto incomoda, mas é a verdade. Sr. Deputado, e por isso, quando nós pegamos tudo isto que eu vos disse, 2015 a 2022, um dos maiores aumentos de impostos da história, em matéria de percentagem, nós chegamos a isto. E era isto que eu queria confrontar. A carga fiscal sobre o trabalho, ouçam bem, trabalho, sobe para 41,8% e passa para o top 10 da OCDE. E, portanto, eu pergunto-lhe se com tudo isto pode continuar a dizer que Portugal não tem impostos a mais. Quer dizer, nós temos quase 5 mil taxas sobre as empresas. Temos dos escalões de IRS mais complexos que existem na Europa. Temos 41,8% de carga sobre o trabalho. Os senhores vêm a este Parlamento dizer que não há impostos a mais e que não pagamos impostos a mais. Não, os senhores não querem é assumir a vossa responsabilidade. Para ser franco, Sr. Deputado, a proposta do PCP é zero sobre esta matéria. Porque para além de mexer nas deduções específicas, não toca onde tem responsabilidade. E sabe onde é que tinha coragem? Era aos escalões. Era aí que tinha coragem. Mas aí enfrentava o Partido Socialista. Mas aí estavam em contra dos orçamentos que aprovaram durante os últimos anos. E por isso dão ali uns toques nas deduções específicas, fazem trapalhadas, como na dupla tributação internacional, a tirar artigos que nem sequer podem tirar porque derivam de convenção internacional, mas isso é de quem fez a proposta. E depois, o que vos preocupa, na verdade, é isto. É swaps e empréstimos financeiros não residentes, revogado. Depósitos de instituições de crédito, revogado. Sociedades de capital risco, revogado. Isto é a vossa proposta, é revogar. Não está aqui sequer substituir, é tirem tudo. E depois como é que fica o sistema financeiro? Não se sabe. Logo se vê. Mas, Sr. Deputado, paga impostos, sabe que a lei fiscal está sujeita a uma lei, a um princípio que é da tipicidade. E, portanto, se não tiver aqui, não existe. E, portanto, vamos lá ser sérios, tentar perceber um bocadinho o que é que estamos a fazer. PCP, basicamente, o que chega aqui é tudo revogado. E depois como é que fica a legislação financeira? Logo se vê. Vamos ver depois como é que funciona. Ó, Srs. Deputados, têm que aprender a fazer leis aqui com o grupo parlamentar do Chega. Era aí que iam aprender a fazer leis. Isso é que é verdade. Tinham que aprender a fazer leis. E já agora... Sr. Presidente, eu peço-lhe só.
Sim. Também o Sr. Deputado pode usar a minha técnica, já está o tempo Suspenso.